Senhores deputados, bons dias. Retomando então as nossas reuniões que tiveram este hiato de uma semana e pouco, vamos começar pela distribuição de uma iniciativa legislativa que é uma proposta de lei que procede a uma alteração à Lei 36 de 2003, proveniente de uma diretiva europeia, relativamente ao reforço da Eurojust e à criação da Eurojust, a fim de reforçar a luta contra as formas graves de criminalidade. Esta matéria é uma matéria muito importante. Sim? O Sr. Deputado Pita Meja sugere a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Fica então distribuído. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ah, Sr. Deputado Pita Meja, tem que ser para a próxima reunião, porque isto já está agendado em plenário. Só para fazer as recomendação. Está bem? É? É dois oito dias. Não sei, 27 e 28, não sei, quarta-feira que vem é dia? 27. Está? É? Pronto. Ótimo. Senhores deputados, temos aqui a distribuição de uma iniciativa europeia que se refere a questões marítimas e que foi simultaneamente distribuída à Comissão da Agricultura e à Comissão de Trabalho. Tem a ver com os direitos dos trabalhadores da área marítima. Não é portuária, é marítima. Eu parece-me que nós podemos evitar de fazer este relatório, que não vale a pena estarmos a acrescentar, não temos nada a acrescentar, a não ser que nos peçam das outras comissões. Portanto, não faremos. Senhores deputados, tenho um requerimento do Partido Socialista que vem solicitar a integração dos senhores deputados António Gameiro. E Manuel Pizarro, mas eu tenho a ideia que o deputado Manuel Pizarro já pediu para sair, não é? Mas eu já tenho esse requerimento, não tenho esse requerimento já, é? Mas nós já temos esse requerimento. Já. Pois. E já entrou e já saiu, isso mesmo. Já. Não. Pois. No fundo, o deputado António Gameiro, novo deputado da Comissão, saudamos o seu regresso, no fundo, a esta comissão, e tenho a certeza que será um contributo importante para os nossos trabalhos. Depois temos a substituição do Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, que neste momento é Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, e que o Partido Socialista sugere a sua substituição pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Portanto, eu ponho à consideração, há que fazer uma eleição, naturalmente, que faremos se for preciso. Suponho que não será preciso, estaremos todos de acordo na eleição do Sr. Deputado Filipe Neto de Brandão como Vice-Presidente. É um bocado isso. É um bocado como os casamentos. Portanto, não havendo oposição, damos como eleito o Sr. Deputado Filipe Neto de Brandão, que conto que prestará com certeza uma excelente colaboração na mesa e para os trabalhos desta comissão. Temos agora a apreciação e votação de um requerimento do Bloco de Esquerda, solicitando a vinda a esta comissão da Sra. Ministra da Justiça, e para o efeito da respectiva fundamentação, dou a palavra à Sra. Deputada Cira Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Penso que o requerimento é claro nos seus fundamentos. Parece-nos absolutamente necessário voltar a ouvir a Sra. Ministra da Justiça à medida, Sr. Presidente e caros colegas, que vamos tendo pareceres fundamentados sobre a ausência de compreensão dos critérios que definem os quadros do anteprojeto do mapa judiciário, sobre a suspeita de que esses mesmos critérios se reportam a um quadro legal que está muito longe de corresponder ao exercício atual de funções e às necessidades de sistema. Isto num aspecto particular que se reporta ao, digamos, ao problema da questão dos quadros neste novo mapa judiciário. E, por outro lado, relativamente a toda a instabilidade do setor, todo o protesto que nós fomos conhecendo dos diferentes operadores, eu acho que estas matérias são de uma enorme sensibilidade para a democracia portuguesa. A senhora ministra, no que se reporta a algumas matérias, enfim, não foi absolutamente clarificadora no âmbito do debate do orçamento na especialidade. E nesse sentido, e com a informação toda que temos e com a preocupação que temos, achamos que é da maior conveniência voltar a ouvir com a brevidade possível, sobretudo em prazo útil relativamente ao prazo definido do decreto-lei, voltar a ouvir a senhora ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cecília Honório. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para referir que o Partido Socialista acompanhará este requerimento do Bloco de Esquerda. Aliás, é uma tradição poucas vezes interrompida, diga-se a verdade, de viabilizar as audições requeridas relativamente aos membros do Governo, sendo certo que no caso em apreço há que registar que no dia imediatamente seguinte à Sra. Ministra da Justiça ter estado neste Parlamento, quando da discussão na especialidade do Orçamento de Estado, foi contraditada veementemente por ambas, ou pelas duas representações sindicais dos senhores juízes e senhores magistrados do Ministério Público. Aliás, creio que, em diálogo com a senhora deputada do Bloco de Esquerda, a senhora ministra tem insinuado que as reivindicações prestar-se-iam apenas com questões de natureza remuneratória. Ora, tal foi claramente infirmado pelas representações sindicais, que aliás creio que tiveram a oportunidade de reunir entretanto com todos os grupos parlamentares, dando conta exatamente de que o que está em causa é muito mais do que isso, tem a ver com as consequências funestas que se adivinham para o setor da justiça, caso o Orçamento de Estado seja aprovado nos tempos em que está, mas sobretudo a questão da afetação dos quadros e dos números que foram referidos pela Sra. Ministra, aparentemente não correspondem à realidade e isso é uma matéria que nós temos que apurar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, para manifestar o nosso apoio a esta iniciativa, dizendo que nos parece que esta reunião tem inteira pertinência, depois, designadamente, de termos ouvido as opiniões que têm sido manifestadas pelos vários agentes judiciários, que dão conta das extremas dificuldades que serão colocadas à Justiça se for por diante aquilo que está previsto neste para o mapa judiciário. E daí que nos parece que esta iniciativa tem toda a atualidade e toda a pertinência e, portanto, votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Eu tenho uma inscrição do Sr. Deputado Hugo Velosa. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer as quatro razões pelas quais o Grupo Parlamentar do PSD não acompanha o requerimento do Bloco de Esquerda. Eu acho que se os senhores deputados quiserem, eu não dou nenhum argumento e votamos contra. Exatamente. O que é uma coisa um pouco desagradável. Não. Nós nem costumamos fazer isso. Nós nem costumamos fazer isso. Não, mas uma primeira nota é para dizer que realmente a lei previa um prazo de 60 dias para o Governo concretizar o chamado mapa judiciário. E a verdade é que esses 60 dias já estão ultrapassados e, como é público e notório, porque decorrem consultas com vários agentes do Judiciário no sentido de se encontrar uma solução definitiva para o dito mapa, que naturalmente não se esconde que levanta algumas dificuldades, senão em 60 dias o decreto certamente estaria cá fora com o novo mapa judiciário e, portanto, decorrem essas consultas. Do nosso ponto de vista, neste prazo em que decorrem as consultas, não nos parece muito lógico estar a ouvir a Sra. Ministra, até porque esta matéria é uma matéria que já tem sido debatida e já há muito tempo que se tem falado e que se vem a falar nesta comissão, nomeadamente com a Sra. Ministra. várias vezes, já falámos sobre isto. Exatamente por isso, não entendemos que esta não é a melhor altura para o fazer, não escondemos que essa fase de consultas fez com que o prazo fosse ultrapassado, ainda não está encontrado nenhum mapa concreto, e a única coisa que poderemos dizer, e foi essa a consulta que fizemos com a Senhora Ministra, é que dentro do prazo máximo de 30 dias, a Senhora Ministra poderá vir ao Parlamento falar sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Veloso. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, de facto, a matéria em apreço tem suscitado alguma controvérsia e grande preocupação no mundo jurídico em geral, tendo em conta a importância que de facto se reconhece a este anteprojeto do regime de organização e funcionamento dos tribunais judiciais, de modo que, efetivamente, eu considero que tem alguma pertinência, tem pertinência ouvir a Senhora Ministra sobre esta matéria. Todavia, parece-me é que se a Senhora Ministra, se efetivamente continuam as consultas, e é importante que essas consultas continuem, uma vez que mesmo em sede do Orçamento de Estado ficou claro de que havia determinadas matérias que tinham que ser dirimidas com quem direito, que são os operadores em questão. Parece-me que devemos então aguardar que esse período de consultas chegue ao seu término e que depois então, no prazo de 30 dias, pelo que ficou aqui expresso, podermos assim ouvir a Senhora Ministra da Justiça nesta sede. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Portanto, não havendo... Sra. Deputada Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só algumas breves palavras ao Sr. Deputado Hugo Veloso. Não há nenhum mapa em concreto. Permita-me questioná-lo sobre esta matéria, porque nós temos... A Sra. Ministra distribuiu um mapa na... distribuiu um mapa no debate na especialidade. Portanto, primeiro argumento que me parece, enfim, muito discutível. Segundo, reporta-se à questão do prazo, não seria por ouvirmos agora a Senhora Ministra que este prazo seria cumprido, porque ele já está fora de todos os compromissos. Terceiro, eu entendo... pelas observações dos partidos da maioria, de que houve um recuo da Ministra da Justiça relativamente a apreciações definitivas e taxativas relativamente ao quadro. Só lhe pergunto para conclusão, se estes 30 dias é um compromisso que a maioria aqui assume, ou seja, se a Senhora Ministra diz eu vou lá quando eu entender, porque enfim, não seria nenhuma surpresa, mas é de facto um compromisso, ou se preferia que o Bloco de Esquerda apresentasse um requerimento para garantindo que a Ministra daqui a 30 dias está cá. E eu, por acaso, isso até posso deixar ao seu critério.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Veloso. Faz...
que me foi transmitido como um compromisso, sendo assim, eu posso assumi-lo aqui. Portanto, a Senhora Ministra, num prazo de 30 dias, virá ao Parlamento falar sobre esta matéria, ou a requerimento, ou aproveitando este, ou fazendo outro, mas enfim, virá nesse prazo de 30 dias.
Muito bem, feito este esclarecimento, vamos passar à votação do requerimento, porque os requerimentos têm que ser votados. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Os votos a favor do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Portanto, eu não direi que ficará rejeitado o requerimento, mas fica adiado. Formalmente rejeitado, adiado de facto. Temos agora um outro ponto, que é a apresentação de um parecer sobre as questões transfronteiriças relativas a infrações rodoviárias. Por efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Este relatório, portanto, refere expressamente à transposição de uma diretiva com a iniciativa por parte do Governo, através de uma proposta de lei, que a nota técnica e a proposta de lei na própria exposição de motivos detalha de forma muito fundamentada e, no fundo, tem a ver com a matéria relacionada com o intercâmbio transfronteiriço de informações relacionadas com as infrações rodoviárias, que em muito há muito tempo têm vindo a ser consideradas pelo Estado português como também uma das formas que têm aumentado os índices de sinistralidade. Nesse sentido, em 2010 foi ratificada a Convenção sobre a Circulação Rodoviária no âmbito europeu e por Portugal, e portanto aquilo que o Governo faz é, no fundo, transpor para a ordem jurídica nacional um conjunto de princípios e regras relativamente a esse intercâmbio, o que, do nosso ponto de vista, reúne todos os requisitos formais e constitucionais para poder ser objeto de discussão nesta sede e na Câmara. Queria só também chamar a atenção que no ponto 2, página 4, falta aqui um da no primeiro parágrafo, portanto, quando a matrícula do veículo infrator é diferente da do Estado-membro onde foi cometida a infração. Está aqui, é diferente do Estado-membro, não é do, é da do Estado-membro. É a forma até sugerida para que o português não fique imperceptível. E relativamente a esta matéria, julgo que todas as entidades foram ouvidas, incluindo a Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que podia ser aqui a matéria que levantasse mais alguma dificuldade, e portanto, desse ponto de vista, penso que, do ponto de vista das conclusões, que esta iniciativa, de facto, vem num bom sentido, no sentido de daquilo que o próprio Código da Estrada e legislação complementar consagram, vem no sentido também de permitir que no espaço europeu e em Portugal sejam registadas essas infrações, pedida informação sobre ela e depois processado em cada Estado-membro relativo a respectiva tramitação de contravenção ou contraordenação que possa levar depois à respectiva punição do infrator, pelo que os requisitos constitucionais, legais e regimentais estão reunidos para que possa ser apreciada no plenário da Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Rosa, faz favor.
Sr. Presidente, era só para felicitar o Deputado António Gameiro. Acho que é o primeiro relatório que faz depois do seu regresso a esta Comissão. Desejar um bom trabalho. Diga. Exatamente. Pois. Nós damos o nosso apoio ao parecer e tal. Era só uma retificação no último parágrafo da página 5, quando se diz que o Governo pretende desta forma que as infrações previstas no Código da Estrada, a ideia que eu tenho é que não são todas as infrações, são só aquelas que estão na proposta de lei, portanto era preciso restringir a essas, pronto. E depois só nos anexos há uma remissão para o artigo 113, quando na realidade, mas isto acontece quando escrevemos os números, em vez de 113 é 131, não é? E, de qualquer maneira, vamos dar o nosso apoio ao seu relatório.
Sr. Deputado António Gameiro, sugere alguma redação?
As infrações... Sim, em causa, porque não são todas, não é? Portanto, a proposta elenca um conjunto delas, aquelas que são mais graves, claro, do ponto de vista da sinistralidade, e não todas.
Portanto, ficará as infrações em causa prevista no Código de Estado.
Exatamente. Obrigado.
Portanto, não havendo mais intervenções, vamos votar. Não sei se podemos votar, Srs. Deputados. Portanto, estamos em condições agora de votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos agora a apreciação e votação das atas número 2 a 13, correspondentes às reuniões de 17 de setembro a 30 de outubro de 2013. Vamos votá-las. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Nos outros assuntos, sei que há uma intervenção da Sra. Deputada Cecília Honório. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, talvez este seja um requerimento oral, mas porventura há alguns aspectos a esclarecer que podem ajudar. Este Parlamento aprovou a Convenção de Istambul, que nos compromete à alteração no quadro legislativo, enfim, deveria ser de uma ponta à outra, relativamente ao combate de todas as formas de violência contra as mulheres, nomeadamente a violência doméstica, entre outros aspectos aos quais nos encontramos vinculados. Eu penso que a senhora Secretária de Estado tem uma, quer dizer, está a promover uma iniciativa relacionada com esta matéria. Nós temos no próximo dia 27 uma das organizações mais comprometidas também aqui no Parlamento, no sentido de criar alguma pressão para se fazer este caminho, que é um caminho de alteração de todo o quadro legal. E eu deixava à Comissão o repto no sentido de, sem qualquer espécie de confronto, nem com a senhora Secretária de Estado, nem com todas as interessadas e interessados nesta questão, pensarmos se temos condições também para promover um espaço de debate, ou uma grande audição, ou um grupo de trabalho que porventura não será a solução mais eficaz, no sentido, Sr. Presidente, de nós ouvirmos organizações, de ouvirmos juristas, de ouvirmos académicos e académicas, no sentido ainda de nos apetrecharmos para toda esta mudança. Ou se, e nesse sentido eu queria deixar esta palavra, que é uma palavra de, digamos, de apreço na sua capacidade de articulação desta questão com a senhora Secretária de Estado, ou se nós temos condições para aguardar que o Governo nos apresente, por exemplo, uma proposta de lei com todas estas mudanças no quadro. Isto sem prejuízo, e quero antecipar, de os diferentes grupos parlamentares ficarem, entretanto, livres e soltos para apresentarem as suas próprias iniciativas legislativas, porque as matérias são múltiplas, são de uma enorme sensibilidade, e, portanto, este meu apelo a uma iniciativa global da Comissão em articulação com a representante do Governo não significa de forma nenhuma que os grupos parlamentares, como é evidente, fiquem reféns deste calendário. Em todo o caso, Sr. Presidente, está na altura de darmos resposta a este compromisso e de encontrarmos a solução, não sei se a maioria tem já algum entendimento sobre esta matéria, de encontrarmos a solução que envolva também a Comissão neste caminho.
Muito obrigado, deputado Sr. Leonório. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Elza Paes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Eu acompanho esta preocupação da Sra. Deputada Cecília Honório. Aliás, este tem sido um dos temas também da Subcomissão da Igualdade. Temos promovido várias audiências e audições sobre esta matéria. Relembro que na sessão legislativa passada um dos nossos temas centrais foi a violência contra os idosos e nessa linha entendeu a subcomissão, e eu tenho feito esse trabalho de articulação com o Sr. Presidente no sentido de também envolver a primeira comissão na consolidação daquele que já foi o esforço da Subcomissão da Igualdade para eventualmente se vir a produzir uma medida ou várias legislativas no que diz respeito à violência contra os idosos, e nessa linha o Sr. Presidente está a envidar esforços no sentido de podermos ouvir em sede de primeira comissão algumas das pessoas que nos pareceram pessoas centrais no que diz respeito a esta matéria. Audição essa que, como tive a oportunidade de ver no início desta sessão com o Sr. Presidente, será ainda realizada até ao fim do ano. Portanto, outras iniciativas no quadro desta matéria, obviamente, que por parte do Partido Socialista, sem prejuízo, como não podia deixar de ser, de iniciativas que nós próprios estamos a preparar como grupo parlamentar, mas acompanharemos todo o trabalho que vier a ser proposto e que o Sr. Presidente entenda também promover no que diz respeito a esta matéria, em articulação, obviamente, se assim for, porque será sempre uma proposta mais sólida com o Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Sra. Deputada Hugo Veloso, faz favor.
É só para dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que nós damos o nosso acordo a todas as diligências que possam ser feitas. É preciso que elas comecem a surgir sob uma forma mais formal. Tanto quanto me apercebi, é um requerimento verbal, mas nem é para votar, foi lançar de uma ideia, julgo eu, que a senhora deputada fez, e que nós depois, em termos concretos, vamos concretizar com exatamente as pessoas a ouvir, o que se vai fazer, o tipo de audições, etc., em próxima reunião, mas damos o nosso apoio prévio a essas iniciativas.
Obrigado. Sr. Deputado Transangem, faz favor.
Sr. Presidente, apenas porque até julgo eu que falámos da última vez sobre isto em junho, julho, exatamente no sentido de que esta sessão procurasse de uma forma conjunta, porque eu acho que se há matérias que podem ter alguma unanimidade são estas, encontrar aqui uma forma de agilizar um conjunto de iniciativas que nos permitisse, independentemente de termos uma possibilidade de uma iniciativa conjunta e não obstante cada um dos grupos parlamentares manter a sua autonomia no sentido de apresentar, se assim o entenderem, iniciativas separadas, agilizar o nosso trabalho de modo a conseguir adaptar o nosso quadro legal àquilo que são as nossas obrigações internacionais no quadro de convenções internacionais tão importantes como a Convenção de Istambul. Mas eu recordo que não é apenas a Convenção de Istambul. Há muitas outras obrigações internacionais no quadro de outras convenções, até mesmo em relativamente a direitos das crianças, que têm que ser abordadas e que podem até eventualmente ser abordadas numa perspectiva conjunta. Todavia, podemos até ser um bocadinho, eu tenho medo destas ambições, porque quando nós somos muito ambiciosos e isto leva-nos a ter que mexer em muitas matérias, depois no final podemos não ter qualquer resultado. Esta é a razão pela qual eu muitas vezes aqui tenho perguntado sobre a questão do Estatuto da Criança. É que esse também é um dos compromissos assumido e que eu acho que é da importância de todos os grupos parlamentares e que se imbrica, por sua vez, numa convenção recentemente ratificada por Portugal no quadro do Conselho da Europa e que implica uma harmonização de um conjunto de diplomas muito dispersos, de áreas muito dispersas. O mesmo se diz no que diz respeito à Convenção de Istambul e no que se refere à questão dos idosos, implica-nos ir até um bocadinho mais longe, porque não tem a ver tanto com a questão, por exemplo, do Estatuto da Vítima no quadro do Código Penal e do Código de Processo Penal, mas essencialmente no quadro do Código Civil. Ou seja, esta é uma tarefa um pouco hercúlea, que é possível, mas tem que ser extremamente bem organizada. Não sei que metodologia a adotar, se não seria melhor termos um ponto e focarmos apenas num ponto, ou se abordamos de uma forma holística todas estas matérias, com o risco de, porém, ficar questões por tratar, ou pelo menos ou maltratadas, porque de facto a ambição é enorme, mesmo que sejam compromissos assumidos internacionalmente e mesmo que haja esse compromisso nacional de alterar o quadro legal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Eu acho que nós podemos reduzir um bocadinho a nossa ambição e solicitar e pedir à Sra. Deputada Cília Honório que faça um draft que depois me apresente a mim e eu distribuirei para todos os seus deputados para cada um dar o seu contributo e depois eu elaborarei um documento final que darei a conhecer aos seus deputados. Acho que podíamos fazer desta forma, não é? Independentemente de alguma discussão que possa haver, por exemplo, na subcomissão, claro, claro. Não é? Sobre isto. Claro, não, eu sei, claro, percebi perfeitamente, mas parece-me que pode ser um bom começo, se o deputado Cília Honório entregar-me um documento base de trabalho para darmos um impulso à discussão destas matérias, com as questões suscitadas do deputado Teresa Anjinho, que são muito pertinentes. E portanto depois levaremos em conta tudo isso. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado. É outro assunto para informar que farei chegar a Vossa Excelência, pedindo que seja agendado para a próxima reunião, uma proposta de realização de uma reunião, obviamente à porta fechada, com o Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, tendo em conta notícias surgidas na imprensa de fim de semana, designadamente no Expresso, acerca da cooperação que tem sido desenvolvida entre o CIED e a NSA, a Agência de Informações dos Estados Unidos. São informações que vêm com alguma precisão no Expresso, e é uma área da cooperação internacional sobre a qual não temos tido informação nenhuma. Eu não quero ter informações sobre aspectos concretos, mas dado que esse aspecto da cooperação internacional tem sido omisso Nas informações que têm sido dadas a esta Assembleia, designadamente pelo Conselho de Fiscalização e mesmo pelo Secretário-Geral do Sistema de Informações, parece-nos que seria de grande importância saber como se processa a cooperação internacional dos serviços de informações e que salvaguardas é que existem, de que essa cooperação internacional não se traduz na prestação de informações a serviços congéneres que não respeitem princípios fundamentais da nossa ordem jurídica e constitucional. E, como se sabe, nesse aspecto, no que se refere a experiências reconhecidas de outros países, a NSA não tem bom nome na praça. E, portanto, iríamos requerer que fosse agendada a nossa proposta, que farei chegar ao Sr. Presidente de seguida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. António Filipe. Agendaremos, com certeza, na próxima reunião, esse requerimento do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Outro assunto. Eu queria introduzir outro assunto, e que é o seguinte. Recentemente ocorreram acontecimentos graves num estabelecimento prisional que foi em Castelo Branco, estabelecimento prisional de Castelo Branco, com a fuga de vários presos, usando violência contra os guardas prisionais. Esse é um acontecimento, enfim, que tem a gravidade que ele próprio tem, pela sua natureza, e também porque cria um certo alarme nas pessoas e é bastante agressivo contra a guarda prisional. E eu acho que a Assembleia da República, isto é uma matéria da nossa competência aqui, desta Comissão, e que a Assembleia da República não devia ficar indiferente a isso. Aliás, a senhora Presidente da Assembleia da República tem feito até um apelo porque a Assembleia seja mais ativista em relação a estes acontecimentos da sociedade civil e que se encontre mais com ela. E realmente acho que seria, ficar-nos-ia bem, seria próprio da nossa competência se nós tomássemos alguma diligência para mostrar a nossa preocupação em relação a esse acontecimento e o nosso acompanhamento dessa situação perante o povo, digamos assim. E nesse sentido, eu proporia que a Comissão, quando nós há muito tempo já que não temos saído daqui, que a Comissão pudesse organizar uma visita, a breve trecho, ao estabelecimento prisional de Castelo Branco, como uma forma de mostrar que o Parlamento quer acompanhar esses assuntos, quer mostrar perante a população, perante os guardas, etc., a sua preocupação por este assunto. Penso que seria muito oportuno e muito adequado que a Comissão, no seu conjunto, pudesse tomar essa iniciativa, o que proponho, Sr. Presidente.
Deputado Pita Ameixa, eu tenho dúvidas relativamente a isso. Concordo no essencial, ou seja, na aproximação dos deputados aos problemas que acontecem designadamente no sistema prisional. Agora, estando o sistema prisional, este estabelecimento prisional, neste momento, numa situação em que aqueles que fugiram ainda não regressaram, e todos empenhados no regresso deles, eu parece-me que não será muito, enfim, cordial uma visita dos deputados ao estabelecimento prisional. Eu, se o deputado Pita Ameixa se me permite, até sugeriria que nós podíamos pedir ao diretor do estabelecimento prisional e ao diretor-geral dos serviços prisionais para vir cá, não sei, uma coisa mais, ou esperar que a situação se normalize no estabelecimento prisional e então uma visita. Bom, esta reunião, não sei se há outras intervenções. Não sei se há outras intervenções. É isso mesmo, eu percebo. Não sei se há outras intervenções. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, peço a pedir a palavra, não propriamente para secundar a proposta do Partido Socialista, porque essa, obviamente, estaria concebida com a própria formulação do requerimento, mas para, assim que os demais deputados me permitissem falar, para expressar que, primeiro, que não compreendo as suas reservas, embora não as partilhe, ou seja, é óbvio que está toda a gente empenhada no regresso dos reclusos ao estabelecimento prisional, à exceção, obviamente, daqueles que trabalham na prisão, porque esses não saem de lá, os guardas prisionais, portanto, estará empenhada a PSP, a GNR, a Judiciária, mas, portanto, do que diz respeito à vida desse estabelecimento prisional, não creio que haja objeções. Mas, Sr. Presidente, com toda a franqueza, e fazendo eco das audições que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem vindo a conceder entre os subsetores da justiça que correm o risco de ver o seu funcionamento seriamente agravado no próximo ano, está, indubitavelmente, o setor prisional. Porque nós, creio que a maioria, se não a totalidade dos presentes, sabe das dificuldades crónicas com que se debate o sistema prisional, e os cortes que se anunciam são de tal modo vultuosos que me suscitam as maiores preocupações relativamente à vida nas prisões. E as notícias que vieram a lume relativamente à situação concreta do estabelecimento prisional de Castelo Branco é que neste momento terá dificuldades, não só ao nível do número de guardas prisionais, mas também da própria concepção arquitetónica, segundo nos foi dado a conhecer, relativamente ao modo como terá ocorrido a fuga, que são de molde a que o Parlamento tenha conhecimento direto dessa situação. E o único acrescento que eu teria a fazer relativamente ao requerimento do Sr. Deputado Pita Ameixa é que nós não nos esgotemos na visita a este estabelecimento prisional. Ou seja, eu acho que nós, Primeira Comissão, temos a obrigação de acompanhar o sistema prisional como um todo e, portanto, seria um bom pretexto o início desse ciclo de visitas de acompanhamento visando tomar o pulso do setor do sistema prisional, começarmos por esta prisão, por essas razões conjunturais, mas que não nos esgotássemos nela e, portanto, não vejo objeção de monta para que nos deslocássemos a esta, porque, aparentemente, a paz nesse estabelecimento prisional está recuperada, quer dizer, houve um episódio e, portanto, obviamente compreenderia que se estivéssemos numa situação de qualquer conflitualidade latente nessa prisão, obviamente não seria recomendável que neste momento ela ocorresse. Mas, portanto, o que eu recomendava é que o Sr. Presidente diligenciasse no sentido de, ao longo do próximo ano, a Comissão tivesse uma especial atenção para este setor que, de facto, independentemente de qualquer opção ideológica, é uma questão cívica. Os cortes nas prisões são de tal monta que, face à situação de penúria crónica e de subfinanciamento que têm vindo a sofrer ao longo de muitos anos, põe em causa todas as pessoas que se preocupam com as condições de detenção em Portugal. E, portanto, Sr. Presidente, era isto para dizer que não vejo objeções a que seja acolhida esta presidência, porque, como é óbvio, qualquer grupo parlamentar pode organizar as suas próprias visitas, mas eu acho que institucionalmente competiria à Comissão de Assuntos Constitucionais promover este tipo de visitas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria recordar aqui que há cerca de 2 anos iniciámos um conjunto de visitas e nas primeiras com um largo número de senhoras e senhores deputados. E que no seguimento das visitas que íamos fazendo, a presença dos senhores deputados ia diminuindo significativamente. E lembro a última visita que fizemos, em que estava eu e mais 4 senhores deputados. E isso levou-me a suspender a realização de mais saídas desta comissão. Portanto, a primeira pessoa a estar especialmente empenhada em retomar esse programa de visitas sou eu. Agora, o que solicito a Vossas Excelências é que acompanhem o desejo ou as palavras também com a presença nas respectivas visitas, designadamente ao sistema, aos estabelecimentos prisionais, se for esse o caso. Temos, portanto, esta proposta do Partido Socialista. Sei que o Sr. Deputado Hugo Velosa queria tomar a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, era só para dizer que também me parece que a Primeira Comissão deve, enquanto tal, portanto, o conjunto dos deputados da Primeira Comissão e a Primeira Comissão, manifestar preocupação pelo que aconteceu no estabelecimento prisional de Castelo Branco. Portanto, isso parece-me óbvio. Formas de manifestar essa preocupação é que, sinceramente, nós neste momento, eu penso que os argumentos do Sr. Presidente fazem algum sentido, haverá outros argumentos de sentido contrário que entendem que não, mas parece-me que na prática faz sentido e nós apoiaremos iniciativas exatamente para confirmar o que se passou, porque é que se passou, se existem responsáveis ou não, o que é que, e portanto, isso estamos de acordo. Agora, não nos parece que hoje aqui nesta reunião, apesar de respeitar o requerimento oral apresentado pelo Sr. Deputado, estejamos em condições já de tomar uma decisão, que é isto que vamos fazer ou é aqui que vamos fazer, a não ser que o Sr. Presidente e a mesa, o Sr. Presidente entenda, poderemos fazer. Agora, não excluímos nenhuma hipótese de averiguar o que se passou, de ver se existem responsabilidades ou não, estamos completamente de acordo em que se façam diligências nesse sentido.
Obrigado, Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, talvez fazer um pouco ao Partido Socialista, quer dizer, devolver ao Partido Socialista a recomendação que o Sr. Presidente me fez há pouco, no sentido de termos uma proposta um pouco mais concreta para fazermos esta discussão. O problema é de facto muito grave. Diferentes grupos parlamentares, nomeadamente... Eu posso... continuar a intervir, Sr. Presidente, há condições para isso. Muito obrigada. Acho que nos respeitamos sempre no âmbito desta comissão e eu pessoalmente não tenho razão nenhuma de queixa até ao presente. Nós, tanto relevando a importância do tema e a dificuldade de o debater com alguma consistência com a Sra. Ministra da Justiça, não é? Portanto, nós temos um problema da lotação das cadeias, um programa de requalificação das cadeias, nós temos o problema da relação guardas prisionais e população detida e de facto, há alguns indicadores muito preocupantes e esta situação concreta é muito preocupante. Qual é o meu ponto de vista sobre esta questão? Não me parece nada que devamos ir correr para este estabelecimento prisional, nem que seja o contexto adequado para o fazermos. O que não significa que a Primeira Comissão não deva comprometer-se com um debate sério sobre esta matéria. Fazendo, ou enfim, abrindo o seu espaço para uma conferência, uma audição, enfim, a forma que entendermos mais ajustada, ou fazendo um programa de visitas, esse sim com alguma consistência, nomeadamente nos estabelecimentos em que são reconhecíveis maiores dificuldades. Agora é uma questão de escolha do perfil de iniciativa para preencher a densidade do problema. Não é uma visita pontual que resolve e que faz este debate com a seriedade que ele merece. Esta é a minha posição sobre esta matéria e nesse sentido reiterar um pouco esta questão de vamos tentar fazer-se cá uma proposta mais concreta para podermos debater com alguma consistência.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, estou muito de acordo com muitas coisas que foram ditas e tenho algum desacordo relativamente a algumas questões. Eu creio que, obviamente, esta Comissão tem todo o interesse e tem o dever até de acompanhar a situação no sistema prisional. De facto, tem aspectos preocupantes e até tendo em conta que não há muitos anos foi aprovado um novo regime jurídico, uma lei quadro do sistema prisional e legislação sobre execução de penas, há muito interesse, seria importante acompanhar a sua execução. Agora, eu creio que essas nossas diligências não devem ser excessivamente associadas a um acontecimento infeliz, não é? Não deveríamos dar a ideia de que os presos fugiram e nós vamos lá para saber quem é que os deixou fugir, não é? Creio que não seria o melhor, não seria o melhor. E portanto, eu creio que seria importante, eu compreendo perfeitamente aquilo que o Sr. Presidente disse, de facto esta Comissão tem um problema que é, gostaríamos de fazer muito mais do que aquilo que a nossa apertada agenda nos permite, e portanto é sempre um grande risco marcarmos deslocações, porque depois corremos sempre o risco de um número muito significativo de deputados não estarem disponíveis nessa data, e compreendo isso, e portanto acho que obviamente a nossa agenda impõe-nos comedimento nas deslocações ao exterior, o que não significa que elas não vão ser excluídas, devemos tentar fazer essa tentativa, e portanto pronuncio-me no sentido de aconselhar alguma prudência relativamente à ideia de uma visita imediata ao estabelecimento prisional de Castelo Branco. Sinceramente, não me parecia que fosse bom fazê-lo já. Eu acho que poderíamos apontar para isso, deixando passar agora algum tempo sobre estes acontecimentos. E E também acho, e aí é a minha ligeira divergência relativamente ao seu deputado Hugo Velosa, mas só para não variar, que é o de que não deveríamos dar a ideia de que nós nos queríamos assumir como entidade inquiridora acerca deste caso concreto. Ou seja, haverá seguramente quem o faça, não é? Eu imagino que uma fuga dê origem necessariamente a um inquérito no âmbito dos juízes prisionais para averiguar o que aconteceu e o que é que tem de ser corrigido. E, portanto, acho que não devemos ter a pretensão de nos queremos substituir a essas instâncias. Devemos é procurar acompanhar e saber a conclusões é que se vai chegar nesse âmbito. Aí sim, acho que vale a pena procurar saber o que se passou, mas não sermos nós a querer assumirmos como a entidade que vai lá inquirir ou que faz aquilo, ou que chama cá o diretor para saber. Bom, acho que devíamos ter alguma cautela nisso, sem prejuízo, de facto, podermos tomar diligências que revelem um maior empenhamento da parte desta Comissão em acompanhar atentamente os problemas do sistema prisional.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Trazaginho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que isto, a minha intervenção é apenas para, de alguma forma, enfim, acompanhar aquilo, as palavras que já aqui foram ditas sobre a importância, a relevância do acompanhamento das matérias associadas aos estabelecimentos prisionais. Não está, obviamente, em questão tão pouco a questão da competência da Comissão de Assuntos Constitucionais no seu acompanhamento. Recordo que no passado, aliás, esse empenho tem sido evidenciado, não sei se se recordam, houve já um debate de urgência em plenário exatamente sobre os estabelecimentos prisionais. Foi feita uma visita ao estabelecimento prisional de Tires, que eu tive o privilégio de acompanhar, e houve também já aqui visitas e uma interação até mesmo com a leitura de uma carta que um conjunto de reclusas enviaram para a Comissão dos Assuntos Constitucionais e que teve a maior atenção da parte do Sr. Presidente e também julgo eu da parte de todos os grupos parlamentares que compõem, que estão aqui presentes. Concordo inteiramente, as diligências nestas matérias, pela importância e sensibilidade do tema, não devem ser reativas, sou pena de poderem ser efetivamente entendidas como inquiridoras. A mediaticidade também associada a essa reação não deve ser menosprezada, porque poderá de alguma forma deturpar a evidência das questões e dos problemas que estão em causa, mas sim proativa. Exatamente consentânea com o exercício dos nossos mandatos do ponto de vista da própria fiscalização e acompanhamento destas matérias. No que diz respeito à questão dos programas de visitas, Sr. Presidente, com o devido respeito, naturalmente que tive o privilégio de acompanhar a visita ao estabelecimento prisional de Tires, que naquele caso tinha um objetivo muito específico relacionado exatamente com a questão que as reclusas nos trouxeram. Portanto, acho que este programa de visitas, até pela agenda que todos nós temos, deve ser cuidado em função do objetivo que ali nos leva e a eficácia dessa mesma visita. Porque, por vezes, estas visitas anunciadas aos estabelecimentos prisionais, por exemplo, mas também a outras facilidades, podem, de alguma forma, também mascarar ou ocultar certos problemas que são problemas reais e que devem ser acompanhados através, volto a dizer, do exercício constante e coerente dos nossos mandatos, através de uma informação que, enfim, que decorre das nossas funções enquanto deputados e que nem sempre enfim, se reflete nestas visitas que depois são marcadas, não obstante, obviamente, se forem marcadas e podendo eu, de acordo com a minha agenda, estar presente, estarei, porque acho que é sempre útil. Todavia, enfim, há que fazer escolhas tendo em conta as nossas próprias agendas e a eficácia dos mesmos programas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pita Mestre, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguns dos seus deputados, o Sr. Presidente também, viram esta questão como uma questão meramente reativa. Ora, nós não vemos assim, vemos antes pelo contrário, uma questão proativa. Quer dizer, agora, a Assembleia da República, e somos nós para este efeito que a representamos, não pode ser medrosa em relação a estes assuntos. Quer dizer, eles acontecem e a população espera que os seus responsáveis, os seus representantes políticos, tomem uma atitude proativa. Nós não podemos ficar aqui, como se diz em linguagem futebolística, né, nas encolhas, à espera de melhores tempos. Quer dizer, há problemas, vamos enfrentá-los, vamos conhecê-los, vamos debatê-los. O povo que votou nos seus representantes não quer que eles se escondam atrás dos problemas, não quer que eles fujam dos problemas ou que os empurrem para
para a frente, para longe. É necessário enfrentá-los quando eles ocorrem. E, portanto, nós entendemos que se faria todo o sentido que a Comissão fizesse essa visita, não para ir apurar responsabilidades individualizadas específicas, que isso competirá ao inquérito, certamente, os serviços competentes farão, não é isso que nós vamos fazer, mas nós vamos, em primeiro lugar, mostrar que estamos atentos e mostrar a nossa solidariedade às populações afetadas com isto e aos funcionários do Estado, que são os guardas prisionais, afetados com isto. Acho que era muito importante essa imagem. E, em segundo lugar, nós podíamos, de facto, aproveitar isso, certamente seria lá o Sr. Diretor-Geral, etc., para podermos fazer ali alguma reflexão sobre o assunto das prisões em geral. E, portanto, é com este sentido que nós fizemos e mantemos a nossa proposta de fazer a breve trecho esta visita a Castelo Branco.
Sr. Deputado Pita Mestre, esclarecendo um bocadinho melhor a minha posição, dizer-lhe o seguinte. O que está aqui em causa, efetivamente, são os interesses das populações e as populações afetadas por isto. A fuga dos dois detidos do estabelecimento prisional de Castelo Branco afetam toda a população portuguesa e não só a população daquela zona ou daquela região. O que quer dizer que nós devemos estar aqui preocupados, obviamente, com a fuga dos dois detidos do estabelecimento prisional de Castelo Branco, mas fundamentalmente com os problemas dos meios e da segurança no sistema prisional no seu todo. Portanto, é por isso que, se nós olharmos só neste momento para o estabelecimento prisional de Castelo Branco, isso é reativo, Sr. Deputado Pita Mestre. Se nós olharmos para o sistema prisional, para os meios e para as questões de segurança, isso não é reativo. Isso é o cumprimento das nossas competências enquanto deputados. Era esta só a minha, o esclarecimento que eu queria deixar. E fazer um apelo ao Partido Socialista para apresentar, como disse o deputado Silvio Honório, um requerimento neste sentido para nós discutirmos, voltarmos a discutir esta questão com outra preparação depois desta mini discussão. Não sei se há outros assuntos nos outros assuntos. Sr. Deputado Pita Mestre, faz favor.
Não, é só para dizer, Sr. Presidente, que nós queremos realmente é casar isso que o Sr. Presidente disse, que é nós podemos fazer uma discussão, que tem que ser uma discussão de âmbito geral, que é o que compete à Comissão, não é averiguar assuntos particularistas, que há, como disse, as entidades próprias que o farão, mas casar isso com a capacidade que a Assembleia da República deve mostrar de estar atenta aos problemas e de mostrar às pessoas que, havendo um problema, que ela que está atenta aos problemas. Se nós fizermos isso mais tarde, nós vamos perder essa oportunidade. As pessoas vão pensar que o Parlamento que não teve em consideração esses acontecimentos, porque daqui a um mês já ninguém se lembra desse acontecimento, isso já será feito num contexto ou outro. Portanto, é preciso casar estes acontecimentos com um debate e uma visão sobre os assuntos, não específica sobre ele, mas geral. Portanto, nós mantemos o nosso requerimento, Sr. Presidente, agradecemos que pudesse ser então agendado para a votação, se pode ser da próxima reunião, e puder formalizar. Com certeza. Com certeza.
Muito bem, então o Partido Socialista apresentará na próxima reunião também um requerimento. Não havendo outras matérias, um resto de bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigado.